Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim em dia de relatório do USDA. Ah, os números que vêm do USDA no primeiro momento acabaram surpreendendo aí o mercado reagiu mal, caiu bastante lá em Chicago, quedas de dois dígitos aí nas cotações. Mas no finalzinho da sessão, esse mau humor parece que diminuiu. Tanto que a gente está encerrando o mercado aí praticamente estável, com cotações praticamente estáveis por lá. A gente vai lá para a Laboro Corretora, onde está o Ginaldo de Souza, para ele nos ajudar a entender esse movimento lá em Chicago e principalmente trazer esses números do relatório do USDA. Ginaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Num primeiro momento, um relatório aparentemente assustou o mercado. O pessoal aí aproveitou para vender, enfim, o mercado trabalhou e ficou negativo uma parte aí do pregão, mas depois começou a devolver aí essa parte dessas perdas, Ginaldo. Qual que é a análise que você faz? Seja bem-vindo, meu amigo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e notícias agrícolas, companheiros e clientes da Laboro. É interessante, né? Dia de relatório é sempre dia de lobisomem. Os números aparecem basicamente, o efeito dos números nunca aparecem no dia, sempre no dia seguinte, quase. Nós estávamos trabalhando aí antes, na hora do relatório, com 2, 3, 4 centavos de baixa. E quando começou a sair o relatório, o mercado veio para 8 de baixo, foi para 4 de alta. 4 de alta, eu vi muito bem isso. E depois o mercado começou a cair, 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 caiu 15 centavos e no final se recuperou. Qual foi a mágica? Não tem mágica. Simplesmente, primeiro, eles olharam o número. O USDA hoje fez uma engenharia perfeita. Você viu que eles reduziram a safra em 90 milhões de bushels. No tamanho da safra. Deixaram a safra com 125 milhões de toneladas, 189 contra o ano passado, o mês passado, que era 127.638. Muito bem. Eles reduziram a safra, mas em compensação reduziram também as exportações. Era uma exportação prevista de 2 bilhões e 60 milhões de bushels. Na soja, reduzir para 1.900. Consequentemente, o estoque final aumentou em 70 milhões. E 70 milhões foi um número bastante pesado. Então, o mercado foi absorvendo os números à medida que eles foram saindo. E à medida que eles foram saindo, quando saiu tudo, o mercado 15 de baixa. Milho foi altista, o relatório, não tenha dúvida disso. Ele foi contrabalançado pelo problema da China, que houve uma atualização nos inventários da China nos últimos anos, e o USDA colocou isso hoje no relatório. E também o trigo foi altíssimo. Então, uma coisa foi compensando a outra. Então, o mercado que trabalhou desse jeito na abertura, ou seja, no relatório, 15 de baixo e voltou e fechou basicamente inalterado. Você vai dizer assim, mas não tinha razão de ser com um estoque desse de 955 milhões de bushels, ou seja, 26 milhões de toneladas em números redondos, o mercado deveria ter fechado embaixo. É um fato, mas é dia de relatório. Talvez amanhã o mercado absorva a realidade. Mas um fato também que você tem que considerar, o porquê que o mercado também não caiu no caso específico da soja, é que é uma expectativa, Alex, e meus companheiros, muito grande sobre a reunião que vai acontecer no G20 no final do mês, dia 30 e dia 1º de dezembro, dia 30 de novembro e 1º de dezembro, na Argentina. Entre o Trump e o Xi Jinping. O que vai acontecer? Todo mundo espera que lá o Trump e o Xi Jinping façam um acordo. Na minha visão, e conhecendo o histórico desses últimos 2 anos do presidente Trump, que uma hora diz uma coisa, outra hora diz, ele perdeu as eleições. Vamos dizer, as eleições de midterms nos Estados Unidos, ele ganhou no Senado, tem maioria no Senado, mas perdeu na Câmara e no Congresso, no total ele tem minoria, ele pode simplesmente ser mais simpático, ser mais amável e poderá não ser. Hoje um broker me disse taxativamente, ele não vai ceder, ele vai colocar as coisas que ele quer colocar. Vai taxar isso, taxar aquilo, mesmo porque o Trump está muito feliz. A redução de impostos que ele implantou na economia americana, naturalmente aumentando o nível de emprego, sem dúvida nenhuma, indubitavelmente isso é uma realidade, ele está compensando essa perda de impostos com impostos de importações, de exportações. O que é que vai acontecer nas importações chinesas? O que é que vai acontecer? Dia 30 e dia 1º de dezembro, ele poderá simplesmente dizer, olha, essas são as minhas regras e os chineses poderão não aceitar. Eu, particularmente, acredito num relatório, perdão, num acordo. Não creio que esse acordo saia no dia 30 nem dia 1º. Isso vai ser um pouco mais postergado. E isto levará com que o USDA venha revisar novamente no futuro, se não em dezembro, mas em janeiro, os estoques finais. Então, você não pode esperar que o estoque de 955 milhões de bushels, ou seja, 26 milhões de toneladas, seja um estoque altista. Não foi, não foi. Definitivamente, o estoque é baixista, Alex, o relatório.
Mas, diante desse número, a tendência é de baixa, Ginaldo? Tem um viés de baixa aí o mercado?
Na minha opinião, sim. Por quê? Porque não existe demanda, a demanda está muito fraca. Você viu as questões, as vendas semanais de hoje, elas vieram relativamente, a soja veio lá embaixo, se esperava, vamos dizer, vendas semanais de 400 a 700 mil toneladas, veio 388, muito baixa. Sem a China voltar ao mercado, aí você vai dizer, não, a China vai voltar em janeiro. Eu creio que a China está tranquila em relação à soja para ter... ainda com a safra brasileira e a safra argentina. Talvez a própria China não precise mais comprar soja antes da safra nova brasileira. Mas sabendo que a China pode voltar, muda a configuração do quadro e o mercado vira uma outra coisa. Você sabe perfeitamente que se a China voltar, seja para comprar 10 milhões ou 20 milhões, muda o viés do mercado, ou seja, a tendência do mercado é outra, é Chicago subir e acima dos 10 dólares, inevitavelmente, e prêmio cair, o que seria, e o produtor brasileiro com isso não vai perder, o prêmio caindo, aliás, o prêmio brasileiro já está caindo por conta disso, então eu vejo que não há, nesse exato momento, sem o retorno da China, olhando preços em Chicago, não há por que nós comemorarmos e pensar que o mercado é altista. Agora, hoje me disse um outro analista americano, disse, Ginaldo, eu creio que os brasileiros vão de novo surfar numa nova onda, porque eu não vejo o seu Trump cedendo, pelo menos até o meio de março, abril. Se isso acontecer... os prêmios sobem, os prêmios brasileiros sobem e Chicago vai ficar aí nos 8,40, 8,30, 8,50, 8,70. Se acontecer antes um acerto entre os dois, com certeza Chicago sobe e os prêmios caem.
Quer dizer, esse movimento é normal de se Chicago subir, prêmio cair e vice-versa, e o diferencial aí ficaria por conta do dólar, então, Ginaldo?
Diferencial por conta do dólar. A gente tem falado muito da questão do dólar internamente. Nós temos visto aí, depois da vitória do Jair Messias Bolsonaro, o dólar via abaixo de 3,60, voltou, está aí trabalhando nesse um pouquinho acima dos 3,70, foi a 3,76, voltou. Ele tem um gap em aberto, é bom que se diga isso. Tem um gap entre 3,78 em número redondo a 3,84,5, poderá fechar esse gap, inclusive, mas eu vejo que à medida que as coisas vão se ajustando, que o novo governo vai se organizando, colocando os ministros no lugar certo, e a hora que ele tomar posse, lá em janeiro, a tendência do dólar não é subir, Pelo contrário, nós não esperamos um dólar muito acima de 3,70. Pelo contrário, acreditamos que o dólar lá na frente venha cair abaixo, bem abaixo de 3,70, Alex.
Mas daí,
Mas
diante desse cenário, o que
olha,
fazer, Ginaldo?
diante desse cenário, considerando duas coisas. Primeiro, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se você levar em consideração que o chinês e o americano fazem uma composição, o Chicago sobe. Chicago vai acima de 10 dólares e meio. E aí o prêmio vem para 30, 40, 50 centavos no Brasil. Certo? Essa é uma coisa. Então você vai ter uma compensação. Se eles não fizerem a composição, o prêmio vai voltar a subir no Brasil. E nós poderemos ver de novo prêmios acima de 200, ou seja, 2 dólares por bucho, e somado aos 8,50, 8,70, ou mesmo os próprios 9 dólares que você tem aí para o contrato maio, um pouco acima disso, vai dar 11 dólares no frigir dos ovos. Então, o preço da soja acaba sendo, o preço da soja final vai ser na faixa de 11 dólares. Então, isso é altamente positivo. Então, eu não vejo por que o produtor brasileiro se preocupar. Eu acho que o mesmo dólar abaixo de 3,70 em determinados momentos não é ruim para o produtor. E eu acho que o produtor tem que se preocupar agora em implantar, fazer um grande plantio, uma boa qualidade de plantio, e aproveitar, naturalmente, para fazer uma grande safra, porque, na minha opinião, o Brasil só vai ganhar com acerto e acordo entre Estados Unidos e China, ou sem esse acordo. De um jeito ou de outro, nós vamos sair bem, Alex.
Agora, quando você fala desses 11 dólares, Ginaldo, esses 11 dólares é para início da safra aqui no Brasil?
Não, esses 11 dólares, se eles não fizerem um acordo até janeiro, fevereiro, nós vamos ver. Quando eu estou falando de 11 dólares, eu estou falando de 11 dólares incluindo o prêmio,
Sim,
né?
sim, sim, sim.
Incluindo o prêmio. Chicago vai acima de 10 dólares. Então, se eles fizerem um acordo em janeiro, até janeiro é uma coisa. Se eles fizerem acordo só lá em março, abril, é outra coisa. São duas coisas distintas. Até lá, nós vamos ver os preços flutuarem aí entre 8,90, 9 dólares, 9,20 para o contrato março, para o contrato maio. E não vejo os preços caindo substancialmente. Agora, não existe nenhum motivo para que você diga hoje que os preços em Chicago são altíssimos. Não existe isso. Um estoque de 26 milhões de toneladas nos Estados Unidos é um estoque muito grande e poderá aumentar se o acordo não sair já até dezembro. Se o acordo não sair, isso vai aumentar o estoque final.
Mas tem outro fator, Ginaldo, que geralmente é discutido mais adiante, mas esse ano ele tomou um corpo maior, que é a questão da área plantada nos Estados Unidos, justamente com a preocupação desse excedente de oferta lá nos Estados Unidos, com esse estoque gigante que tem por lá. Tudo indica que teremos uma tendência de redução de área nos Estados Unidos. Uma coisa vai compensar a outra?
Perfeito. Perfeito, Alex. Bem colocada a sua questão e eu respondo com o maior prazer. Eu não tenho dúvida que o produtor americano vai reduzir a área de soja em 2, 3 milhões de acres. Eu não tenho dúvida. E com isso, reduzir a safra entre 6 e 7 milhões e 10 milhões de toneladas. Mas, por outro lado, é bom que se diga: o próprio USDA, se antecipando a tudo isso, já colocou que no lugar da China importar 105, 108 milhões de toneladas no próximo ano, como estava previsto no ano que passou, a China vai importar, segundo o relatório do USDA, apenas 90 milhões. Ou seja, se o Brasil tiver uma super safra de novo, uma safra de mais de 120 milhões, podendo chegar até 125 milhões de toneladas nesse ano de 2019, o que é que vai acontecer? Você vai ter 5 milhões de toneladas a mais no Brasil, você vai ter mais safra, uma safra de 56, 57, nessa faixa aí na Argentina, estou falando de tempo normal. Você, com isso daí, há uma grande um grande aumento de safra na Argentina, que foi, vamos dizer, 38, 39 esse ano, vai para 50 e pouco, e aí a China vai comprar mais farelo na Argentina, vai comprar um pouco mais de soja na Argentina, mais soja no Canadá, e talvez não precise dos 90 milhões, ou mais do que os 90 milhões, ou se comprar um pouco mais, vai se suprir nesses estados. Então, uma coisa vai compensar a outra. Eles vão reduzir a área, vamos dizer, 10 milhões de toneladas, o equivalente à produção de 10 milhões de toneladas. Mas a Argentina vai produzir 15 milhões de toneladas a mais, ou 16. O Brasil poderá produzir 5 milhões a mais. O próprio Canadá estava tentando aumentar a área, porque viu que a soja é um bom negócio, é melhor do que a canola. E aí, uma coisa compensa a outra, e é o que vai acontecer. Então, vamos torcer que as coisas se ajustem e que a China volte ao mercado. Esse é o grande, vamos dizer, o grande segredo, a alma do negócio. Você ficar vendido hoje em Chicago, ninguém quer ficar vendido, porque eles podem fazer um acerto no final do mês. Eu, particularmente, não acredito no acerto no final do mês, mas pode sair. Por outro lado, você sabe perfeitamente que a oferta e a demanda vai se equilibrar com a China.
Pois é. São variáveis que têm que ser pesadas aí, né, Ginaldo, que vão determinar o rumo dos preços. Agora, só para a gente analisar rapidinho o milho, Ginaldo. O milho, você disse que deveria ter sido aí altista, né, para os preços, né?
Perfeito.
E o que você viu aí de importante do milho para a gente analisar?
Perfeitamente. Eu vejo que o estoque, vamos dizer, o supply demand americano, ele foi altista foi baixista para a soja, foi altista para milho e trigo. Por que que o milho não subiu no frigir dos ovos? O milho caiu e depois se recuperou no final aí. O que acontece é o seguinte, a China, há 4, 5 anos atrás, nós já falávamos disso, que a China tinha um estoque muito maior do que ela declarava no milho. Isso, de fato, ela atualizou e essa atualização aconteceu esse ano nos seus inventários internos. O USDA, naturalmente, pegou esses inventários e atualizou. Você lembra que o estoque final mundial era 150 milhões e uns quebradinhos? Lembra? E foi, se não me engano, para 308. Todo mundo disse, ficou louco, como era 159, foi para 307. O USDA ficou louco, errou? Não, o USDA não errou. O USDA simplesmente atualizou os estoques de passagem, ou seja, os estoques atuais da China. E por isso, o mercado, que deveria ter subido bastante no milho, acabou sendo reprimido pelos estoques chineses. Foi isso que aconteceu, Alex.
307 milhões de toneladas de estoque mundial é muito, é pouco? Como é que a gente avalia isso, Ginaldo?
Não é que seja muito, mas em relação ao que estava de 159, é quase o dobro. Então, foi isso que aconteceu. Então, foi um fator inibidor do próprio preço do milho. Foi isso que aconteceu. Não estou dizendo que é um estoque exuberante, muito grande. É um estoque grande, sem dúvida. Mas não é aquele estoque que vai impactar os preços. Mesmo porque o milho, na minha opinião, o preço do milho está baixo. Então, o que aconteceu foi que o relatório americano de supply demand, que era altista, acabou sendo reprimido com o estoque mundial quando se adicionou os estoques atualizados da China. Foi isso que aconteceu, Alex.
Então, se o mercado tivesse olhado só para os números dos Estados Unidos, o resultado seria diferente?
Ah, seria diferente. O milho teria subido muito mais, o trigo teria subido muito mais. O relatório de milho e trigo foram construtivos para preços. E o relatório de soja foi negativo para preços.
Muito bem. Meu caro Ginaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua avaliação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender principalmente esses números que, num primeiro momento, assustaram, depois o mercado se acalmou. Vamos ver como é que vai ser amanhã, né? Como diz você, dia seguinte do relatório, né?
É um dia atrás do outro.
É isso aí.
Um grande abraço.
Obrigado, meu amigo. Um abraço para você.
Em paz.
Tchau. Ginaldo de Souza, Laboro Corretora, contando um pouquinho para a gente da movimentação lá em Chicago, em dia de relatório do USDA. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações, números ainda sujeitos a ajustes, mas a tendência do mercado foi dada aí. Você viu o Ginaldo lembrando que em determinado momento do mercado esses números chegaram a ser 15 pontos negativos e agora novembro encerrando com queda aí de 0,75, praticamente estável, sem grandes mudanças em relação ao fechamento de ontem, 8,67 dólares por bushel. Janeiro, 8,79, meio de baixa. Março, 8,91, 0,75 de baixa. E o maio, 9,04 dólares por bushel, perdeu um ponto. Vamos aos números do milho. O milho, ao contrário, aí, poderia ter subido mais em função do relatório, mas essa correção nos estoques chineses e trazidas hoje pelo USDA acabaram segurando aí um pouquinho esse movimento de alta e por isso o mercado acabou encerrando com alta de um pontinho para dezembro, a 3,73, para março 3,84, também a mesma alta de um ponto, o maio 3,92 também com alta de um pontinho e o julho 3,98 dólares por bushel, alta de um ponto mais 25. E para finalizar, o trigo, que encerrou no vermelho. Dezembro, 5,07 dólares por bushel, 3 de baixa. O março, 5,19, 3,5 de baixa. O maio, 5,29, queda de 3,25. E o julho, 5,39 dólares por bushel, 2,5 de redução. São os números de hoje do mercado lá em Chicago. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua participação e audiência. Amanhã a gente volta com outras informações, mais destaques e também com novos boletins ao vivo aqui, repercutindo todos os temas que são destaques do agronegócio. Continue com a gente.